da palavra de Deus que nós escutamos, tantos sentimentos que resultam, não é? De um Deus que quer ser nosso pastor, como o profeta o sabia e prometia, e como depois aconteceu, e que, também pelo Salmo 23, o magnífico Salmo 23, o Senhor é meu pastor, que tantas vezes havemos de recitar e saborear por dentro, nesta companhia que Ele nos garante. Depois, a carta aos Efésios, a certeza de que é Jesus Cristo, nós que somos tantos, passamos a ser como um só, e é exatamente aquilo que o Dom José Tolentino salientava nos percursos de cada um dos que vai ser batizado e crismado, cada um o seu percurso, mas em Jesus Cristo, como um só. E agora este Evangelho que escutámos. Eu deste Evangelho que escutámos, para não me alongar muito, sei que está ali muita gente em pé, e ao calor e por aí fora, mas ser incisivo como quer ser e tem de ser, eu fixo-me nestas últimas palavras do Evangelho escutado. Já sabemos que Jesus encontrou os seus, que por sua vez lhe contaram o que é que tinha acontecido. Jesus deve ter reparado que eles deviam estar cansados, então agora vamos lá descansar um bocadinho. Realmente só descansaram enquanto atravessaram o lago. Quando chegaram ao outro lado do lago, já lá estava toda a gente à espera. E então o Evangelho acabou desta maneira. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, que eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esta compaixão de Jesus, quer dizer, o fazer seu o sentimento dos outros, que naquela altura era de procura, de necessidade, da necessidade absoluta de encontrarem alguém e de o encontrarem a Ele, tanto quanto já ouviam falar do que Ele dizia e fazia, esta compaixão do Senhor Jesus é a única explicação de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque Ele continua ativo nesta mesma compaixão. O Senhor ressuscitado, hoje, como então, olha para nós e compadece, quer dizer, faz sua a nossa paixão. Faz seu o nosso sentimento. E responde à nossa pergunta. É isto que explica, e é a única explicação que há para todo o acontecer da Igreja de Jesus Cristo, que já acontecia ali, porque ele não vai sozinho, já leva os discípulos. Mas eu quero fixar ainda mais precisamente na última frase. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Começou e não acabou. Porque as primeiras gerações descobriram que tudo quanto tinha acontecido com o Senhor Jesus, pela participação no seu Espírito, continuava a acontecer através deles. Quando o Senhor diz aquela frase que é recolhida no Evangelho de Lucas, quem vos ouve, a mim ouve, não está a referir apenas aos 12, está-se a referir aos discípulos, aos 72, somos todos nós. Porque exatamente neles continua o Senhor Jesus a falar, porque exatamente em nós continua Jesus a apresentar-se diante das multidões, sejam muitas, sejam poucas. E esse é o acontecer da Igreja. A compaixão do Senhor Jesus depois desdobra-se na sua presença através dos seus. E é por isso, meus caros amigos, que eu desde o jubileu de há 18 anos, o jubileu do ano 2000, e eu que toda a vida ensino a história da Igreja, deixei de dizer uma coisa que toda a gente diz e repete. Depois de Cristo. Não há depois de Cristo. Há Cristo e depois. Não há depois de Cristo. Se houvesse depois de Cristo, certeza que eu não estava aqui. Eu contei muitas histórias, até mais antigas do que Jesus Cristo. Sou um contador de histórias, aliás, profissional. Mas, por causa disso, eu não estaria aqui. E nada disto teria sentido nenhum. Pronto, há personagens ilustres, homens e mulheres, que marcaram a história da humanidade, com certeza. Mas não há depois de Cristo. Jesus Cristo, nós vamos percebendo isso, é a última conversa que Deus tem connosco. Houve um autor cristão, das primeiras gerações cristãs, que em dois ou três versículos, e eu tenho aqui dois ilustres teólogos, um biblista e outro sistemático, além dos mais, claro está, que conseguiu logo resumir em dois ou três versículos toda a teologia cristã. É o princípio da carta aos Hebreus. Deus, que outrora, que nestes tempos, falou de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas, falou nestes tempos, que são os últimos, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual também criou o mundo. Está aqui tudo. A teologia da criação, a teologia da redenção, a teologia da conclusão. Em Jesus Cristo nós encontramos a última conversa. Eu costumo repetir, já me devem ter ouvido, aquilo que uma vez me disse um colega meu da catequese de antanho, já lá vão mais de 60 anos, eu encontrei-o e perguntei-lhe, ouve lá, Eu, quando venho aqui à terra, dos nossos amigos e amigas da catequese, da altura, do princípio dos anos 50, vejo cá muito poucos, mas a ti vejo-te sempre. Porquê é que tu vens à missa? Falando assim, corriqueiramente. E ele respondeu-me com uma profundíssima teologia. Sabe o que é que ele respondeu? Porquê é que eu venho à missa? É porque com Jesus a conversa nunca mais acaba. É porque com Jesus a conversa nunca mais acaba. E eu tenho a certeza que quando o Dom José Tolentino estava a dizer o vosso percurso até ao batismo e agora até ao crisma, que a pessoa de Jesus Cristo começou a ser importante, especialmente importante, totalmente importante para cada um dos que aqui chega agora, é isso que se refere. E é a nós. Porquê é que nós estamos aqui? Tantos em pé, com o calor lá fora, porquê é que nós estamos aqui? Porque com Jesus a conversa nunca mais acaba. E é por isso que esta última frase do Evangelho nunca mais acaba também e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nunca mais acaba de ensinar-lhes muitas coisas. Cada vez que nós revisitamos estes textos, aprendemos mais. Porque isto é a vida. É a vida de Deus, a nossa vida. A vida de Deus nunca mais acaba. E a nossa também se vai desenrolando. E é exatamente neste encontro e nesta conversa, nesta palavra da salvação, como nós dizemos de uma maneira mais oficial, que se explica tudo quanto há na Igreja. E que é verdadeiramente cristão. Pode haver outras coisas, mas estão cá a mais. E empatam. Daqui que, na simplicidade dos ritos, a presença do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento desta palavra, continua. Continua. É Cristo e depois, agora connosco. Pelo sacramento do batismo, o essencial da vida de Cristo, que é a filiação divina, acontece, vai acontecer nestes que o vão receber. Como acontece em nós que já o recebemos, o batismo. A filiação divina. É o sacramento, quer dizer, é o sinal ativo da filiação divina. Jesus apresenta-se como o Filho de Deus e ensina-nos a ser filhos de Deus. E é por isso que na oração que nos deixou, a primeira palavra e a fundamental é Pai. Pai nosso. E por aí fora. O sacramento do batismo faz crescer em cada um de nós, pelo Espírito de Jesus Cristo, a filiação divina. Revela-nos como filhos e filhas de Deus em Cristo. Pelo sacramento do batismo, esta palavra do Evangelho continua, porque demonstra na vida de todos os dias, na Igreja, nas famílias, nas profissões, nas ruas, nas praças, nas conversas, o que é ser filho de Deus. Pela participação no seu Espírito. São Paulo, na carta que escreve aos Romanos, diz que, pelo batismo, o Espírito de Jesus Cristo clama em nós, Abá. Era a língua dele, o aramaico. Pai. E é assim que nós o sentimos bem, no cumprimento desta palavra. O Senhor continua a ensinar-nos muitas coisas na vida daqueles e daquelas que, pelo sacramento do batismo, nos demonstram o que é ser filho de Deus. Nos demonstram o que é ser filho de Deus. E devo dizer que, na nossa experiência pastoral, que eu reparto com os meus colegas sacerdotes, pela intimidade com que as pessoas se abrem connosco e vão falando das suas vidas, mas também, certamente, entre vós, na partilha cristã, quando nós deparamos com um filho de Deus, com uma filha de Deus, nós deparamos com a coisa mais bonita deste mundo. Alguém que é determinado, como Jesus Cristo inteiramente é, pela vontade do Pai. O meu alimento é cumprir a vontade do Pai, disse ele um dia. E então tudo muda de figura, realmente. Creio que era Santa Teresa que dizia que quando se punha a meditar no Pai Nosso, só a palavra Pai dava-lhe para o dia inteiro. Experimentem. O sacramento do batismo é o sacramento da filiação divina. Demonstra que Jesus continua no mundo, pela participação do seu Espírito na vida de cada cristão, de cada cristã. E o sacramento do crisma? O sacramento do crisma desdobra essa filiação divina, para que se possa dizer de nós aquilo que certamente diziam dele, acabaram por dizer dele, tal pai, tal filho. E por isso é o sacramento do testemunho. Nós crescemos, geralmente nas famílias cristãs recebe-se o batismo em criança, nós vamos crescendo, mas é sempre tempo, porque temos que ser sempre como crianças diante do Pai do Céu, qualquer idade que tenhamos, e depois isso nota-se. Mal seria se não se notasse. Quando eu às vezes encontro crismados e crismadas de outros tempos, enfim, que crismei noutras alturas, eu pergunto, pegou? Nota-se? E também pergunto aos outros. Nota-se, pegou. Porque a graça especial do sacramento é esta, o testemunho do Evangelho. Aliás, daqui a pouco, basta estar atento às orações para se perceber que é isso mesmo. Antes da vossa crismação, depois do batismo, virá o crisma, antes da vossa crismação eu faço uma oração em que peço que para cada um de vós, no masculino ou no feminino, se torne, vejam bem, isto é uma enormidade, se torne pela graça do sacramento imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Se é Filho de Deus, mostra que é imagem perfeita de, filho, de Cristo, Filho de Deus. E é por isso, meus caros irmãos e irmãs, sem mais delongas, que eu me detenho e agora celebramos esta última palavra. E Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, pela palavra e pelo gesto, pelo seu espírito, para que haja muitos e muitas filhos de Deus, para que haja muitos e muitas testemunhas do Evangelho. É o que nós vamos celebrar e é o que nós vamos, desde já, agradecer.